notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O mau tempo está de regresso a Portugal, sendo que o Conselho do Mar não é exceção. Aliás, o território nabantino já se encontra em aviso amarelo, uma avaliação que irá ser elevada para laranja durante a madrugada amanhã desta terça. As previsões apontam para aguaceiros fortes, acompanhados de trovoadas. Assim será, pelo menos até às 9 horas desta mesma terça-feira. Refira-se que as temperaturas máximas irão oscilar entre os 18 e 20 graus, enquanto que as mínimas não irão descer dos 11. Entretanto, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, ainda há registro para alguns transtornos devido ao mau tempo da última semana. Assim acontece em Mação, no caminho municipal 1166, em Zimbreira. Na Golgã, por sua vez, registro para a inundação do caminho municipal 1, Estrada dos Lázaros. Já em Santarém, atenção em lençóis de água na Estrada Municipal 1348, que liga a Ribeira de Santarém a Val de Figueira, assim como na Rua de Marvila e na Estrada Municipal 365, em Rengo do Alviel. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou duas moções em torno da defesa do Rio Nabão. Documentos esses apresentados pelo Partido Social Democrata e ainda pelo Chega. Textos que mereceram a unanimidade das forças representadas naquele órgão. O PSD, por exemplo, exige a adoção de medidas urgentes que garantam o controle da qualidade da água do Nabão, assim como que a Câmara Municipal exerça mais pressão política junto das instâncias, nomeadamente com o agendamento de uma reunião com caráter de urgência com o Ministro do Ambiente. David Cascais, eleito dos sociais-democratas na Assembleia, lamentou mesmo que, enquanto uns têm amante de mindo, Tomar tem amante de espuma.
E como diz a expressão popular, está na hora de partirmos as palavras aos atos. E acredito termos visto tudo, e pior, será difícil de assistir. Quando se pretende que Tomar seja uma cidade de turismo, é isto que nós mostramos aos outros que nos visitam. Uns têm amante de mindo, nós temos um amante de espuma. E, portanto, estamos no tempo onde cada um se convence daquilo que quer, mas contra factos também não há argumentos. Portanto, caros deputados, apelo à leitura da moção, uma leitura atenta, coloquem a mão na consciência e acho que está na hora de começarmos a agir. Não somos ambientalistas a Greenpeace, mas creio que somos pessoas conscientes do bom ambiente. Não somos atores de uma novela, somos deputados de uma Assembleia Municipal e este é o nosso papel.
Já o Chega, pela voz de Américo Costa, exige a aplicação de medidas corretivas com a finalidade de que as entidades poluidoras cumpram a lei, lamentando que a fiscalização às descargas poluentes tem sido pouco efetiva e tem pouca eficácia.
Esta moção, com o Rio Nabão sem poluição, visa o envio de uma missiva ao Ministério do Ambiente e a todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, na qual seja sublinhada a importância da adoção de medidas urgentes para a identificação de responsabilidades e urgência na atribuição das verbas no combate às fontes de poluição no Rio Nabão. Além disso, a aplicação de medidas corretivas com a finalidade que as entidades poluidoras cumpram a lei. Sobre descargas poluentes ao longo do percurso do rio, principalmente a montante de Tomar, defendo e a fiscalização às descargas poluentes tem sido pouco efetiva e tem trazido pouca eficácia.
Como se esperava, a poluição no Rio Nabão foi assunto em análise na recente Assembleia Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara dos Ajustes Diretos. Foi desta forma que João Tenreiro, eleito pelo PSD na Assembleia Municipal de Tomar, se referiu aos recentes procedimentos da autarquia nabantina durante o ano de 2022, justificando esta avaliação com os números. Houve registro, até agora, para 57 ajustes diretos, 60 contratos por consulta prévia e 12 por concurso público. Indicadores que mereceram, então, as críticas dos sociais-democratas, que se suportam em acórdãos de Tribunal de Contas para referir que os ajustes diretos não devem ser uma regra. João Terreiro focou-se depois no contrato para aquisição de equipamentos para montagem do Centro Interpretativo Tomar Templário, num investimento a rondar os 207 mil euros e cujo prazo de execução foi largamente ultrapassado.
Que temos aqui um contrato por consulta prévia simplificada para aquisição de equipamento para a montagem do Centro Interpretativo Tomar Templário, no Complexo Cultural da Levada Tomar, com a empresa Glory Box, Gestão Integrada do Património Cultural Limitado. A data do contrato é de 27 de dezembro de 2021, A data da publicação, de 25 de fevereiro de 2022. O prazo de execução era de 120 dias. Ora, isto aqui já foi largamente ultrapassado. Estamos a falar de 207 mil euros e 515 euros mais IRA. Portanto, eu quero saber, nós queremos saber, o que é que de facto está a passar com isto, com um prazo que já foi pago, o que é que está a acontecer com uma situação como esta, porque, como eu já lhe disse na altura que era vereador, uma coisa é nós gerirmos uma casa que é nossa, o dinheiro que é nossa, outra coisa é saber gerir o que é um dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós, dos nossos impostos.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que está em causa uma candidatura no âmbito do turismo de Portugal e assegurou que o contrato está suspenso a pedido da empresa.
Trata-se de uma candidatura no âmbito do turismo de Portugal. Foi feito um contrato. O contrato é que está suspenso e está suspenso a pedido da empresa a qual contratamos, por alguma dificuldade de entrega de materiais que a empresa também está à espera. Portanto, o contrato encontra suspenso. Mas o contrato suspenso, obviamente, que não há pagamento, ou os pagamentos, até à execução normal do contrato, neste momento não há pagamentos.
João Terreiro centrou ainda atenções no ajuste direto que esteve na base do Centro Mágico do Natal, atualmente em curso na Praça da República, advertindo que poderá estar em causa um processo que roça a ilegalidade, tendo em consideração que a Câmara de Tomar já promoveu 3 ajustes diretos com a mesma empresa no espaço de um ano.
Esta empresa, eu penso que é a Sigma Constellation Limitada, de Louros, um unipessoal, foi a mesma que aliás fez no ano passado, o ajuste direto também para um evento parecido que não se chegou a realizar, e também penso que é a mesma que organizou a Elite Cup aqui em Tomar. Isto aqui levanta-me já aqui dúvidas, em termos legais. Então, num espaço de tempo de um ano, como é que é possível dar às 3 empresas um ajuste direto? É que o Código dos Contratos Públicos parece negar isso. Parece prever uma negação clara de se poder fazer um ajuste direto à mesma empresa dentro de um período de tempo. E isto aqui parece-me que está aqui a roçar a ilegalidade. E depois, estamos a falar de 165 mil euros, do que está aqui atrás, mais IVA dá 215 mil euros. Portanto, o que temos aqui atrás de nós são 215 mil euros para que apareça Tomar na televisão, para que apareça a senhora Presidente na televisão a dar-lhe uma entrevista, como se fosse uma organização muito bonita da Câmara de Tomar.
Anabela Freitas respondeu novamente à interpelação do João Tenreiro e assegurou que não tem nada a esconder. Se, por um lado, o Centro Mágico foi justificado com o combate à sazonalidade turística, o ajuste direto com a empresa promotora centra-se na criação de peças de autor que não podem ser utilizadas em mais nenhum evento.
Não tenho nada a esconder em matéria do processo. Nós devemos viver em concelhos diferentes, porque, efetivamente, Tomar nunca teve um evento de Natal. É certo que, para Tomar, um dos setores que devemos apostar, e isso não é, não escondemos isso de ninguém, nunca o escondemos, é o turismo. E em matéria de turismo, temos que ter ações que diminuam aquilo que é a sazonalidade do turismo. Foi nossa intenção, já o ano passado, criar um evento que marcasse o dezembro. E há vários concelhos que têm iniciativas de Natal. Então temos que fazer algo diferente das iniciativas de Natal. E a questão do ajuste direto, com base em critérios materiais, não vai para a animação, não vai para o carrossel, porque alguns têm carrossel. Vai para peças de autor, onde temos a declaração dos artistas que produziram as peças e que não podem ser utilizadas em mais nenhum evento do Natal. Mas vamos imaginar que o município de Tomar decide não fazer evento para o próximo ano. Aquelas peças que estão a ser utilizadas aqui não podem ser utilizadas noutro local. A Elite Cup é um torneio organizado pela Associação de Clubes, onde a empresa tem exclusividade. Só pode ser aquela empresa a fazer aquele evento. Seja ele realizado em Tomar, seja ele realizado noutro ponto do país, só pode ser aquela empresa. E, portanto, tem exclusividade com a Associação de Clubes, que é quem promove o evento em parceria com a Federação Portuguesa de Patinagem.
Assembleia Municipal de Tomar, PSD, a criticar o número de ajustes diretos levados a cabo pela Câmara Navantina.
Rádio Web, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade um voto de saudação pelos 512 anos da Santa Casa da Misericórdia na Bantina, numa moção que foi apresentada pelo CDS, pela voz do eleito Francisco Tavares. Este documento surge na sequência do aniversário da instituição, assinalado no recente 8 de dezembro, texto esse que destaca o serviço que tem sido prestado à comunidade. Os centristas referem que o conjunto das áreas de intervenção da Santa Casa são fundamentais e imprescindíveis para os tomarenses, particularmente dos tomarenses que mais necessitam de apoio, como as crianças, os doentes, os mais carenciados e os idosos.
Rádio Air, informação.
Descobrir recantos na terra dos sorrisos. É este o mote para o novo site de Vila Nova da Barquinha, o visitebarquinha.pt, instrumento que foi lançado nesta sexta-feira em pleno Centro Cultural. O que visitar, onde comer ou dormir, o que fazer. São estes alguns dos caminhos que podem encontrar neste site, uma aposta da Câmara Municipal que visa potenciar aquilo que o território tem para oferecer aos visitantes e não só. A ERTS marcou presença nesta sessão, iniciada por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que começou por recordar o esforço do município em valorizar os recursos endógenos do concelho, deixando alguns exemplos dessa intervenção.
Houve um grande esforço por parte do Executivo Municipal na questão da habilitação da Igreja da Atalaia, que ficou requalificada e ficou bonita, na questão da inauguração do trilho panorâmico do Tejo e também por parte dos particulares, nomeadamente a Teresa Nicolau também, da questão do Pirilau, ou seja, da habilitação dos chamados recursos endógenos. Isso é muito importante também para atrair turistas, para criarmos riqueza. É evidente que o turismo não é o único fator em termos económicos que equilibra a nossa balança de pagamentos, mas representa um peso significativo da nossa balança de pagamentos. E, de facto, tomara que a questão dos aeroportos seja resolvida rapidamente, podemos receber mais gente, possamos praticar mais atos de comércio. E é este é o objetivo da criação deste site.
Descobrir encantos na terra dos sorrisos, Vila Nova da Barquinha, Câmara, lançou assim um novo site. O Sporting de Tomar não teve argumentos para ultrapassar o Benfica em jogo da 10ª jornada do Nacional Maior de Hóquei em Patins. Os Leões necessitavam de um jogo com a garra e qualidade exibidas diante do Porto, mas tiveram os furos abaixo do que podiam fazer. Claro está, por mérito do Benfica, esta é a pior fase que o Sporting de Tomar atravessa no campeonato, mas ainda assim respira tranquilidade. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 10ª jornada, Sporting 7, Ribadave 1, Parede 5, Passo de Arco 2, Porto 6, Murches 0 e Benfica 5, Sporting de Tomar 0. Refira-se que nesta quarta-feira joga-se o Oliveirense Famalicense e ainda o Valongo Barcelos. Na quinta, Hockey Clube de Braga, Juventude de Viana. Vamos então à classificação. Na frente, Benfica e Sporting 27 pontos, terceiro Porto com 25. Quarto, Hockey de Barcelos tem 22, quinto Valongo com 18, sextos o Sporting de Tomar e o Parede com 13 pontos, oitavo Oliveirense com 11, nonos Hockey Clube de Braga e Ribadave com 9, 11º Famalicense com 7, 12º Passo de Arcos e Juventude Viana com 6, 14º e último o Murches com 4 pontos. O campeonato esse apenas regressa a 7 de janeiro, sendo que o Sporting de Tomás irá receber o Sporting Clube de Portugal.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar recebeu e venceu o Salvaterrense, assegurando a liderança na mudança de 2022 para 2023. Está em causa a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os lamatinos continuam com mais 2 pontos sobre o Fazendense, o seu mais direto perseguidor. Aliás, esta ronda teve o condão de isolar esta dupla das restantes equipas de topo. Quererá já dizer alguma coisa? Nesta jornada, nota positiva para Mação e Torres Novas, que conseguem chegar ao final do ano na primeira metade da tabela. Equipas que começaram a época, recorde-se, com 4 derrotas. Vamos então aos resultados desta 14ª jornada. Entroncamento Atlético Clube 1, Mação 2, União do Tomar 1, Salvaterrense 0, Fazendense 4, Oriense 0, Amiense 2, Abrantes e Benfica 1, Fátima 1, Torres Novas 2, Alcananense 0, Samora Correia 0, Benavente 3, Cartacho 1 e Ferreira do Zezer 1, Águias de Alpiarça 2. Na frente, União do Tomar 33 pontos, segundo Fazendense com 31, terceiro Samora Correia com 28, quartos Alcananense e Amiense com 27, sexto Mação com 23, sétimos, Oriense e Ferreira do Zezer, também o Torres Novas, todos eles com 19 pontos, 10º Águias de Alpiarça com 18, 11º Salvaterrense com 15, 12º Cartaxo 14, 13º Abrantes e Benfica com 13, 14º Benavente tem 12 pontos, 15º Fátima com 11, 16º Entroncamento do Atlético Clube com 8 pontos. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.